Band News, entrevista.
Vamos conversar com Robson Santana, sócio fundador do RS Advogados e consultor jurídico. Ele vai abordar a medida provisória, a MP número 1.288/2025, apresentada pelo governo federal, que visa reforçar e esclarecer as regras sobre as transações financeiras realizadas via Pix. Dr. Robson Santana, Sheila Lima, o senhor está no ar, me ouve, doutor Robson?
Boa tarde, Sheila, boa tarde a todos aí do estúdio da Band, boa tarde a todos os ouvintes da Band, eu ouço muito bem vocês.
Doutor, somos gratos aqui, pelo senhor aceitar o nosso convite. Estou ao lado do Marcelo Bonfá, professora Luciana Neri. Nós trazemos aqui algumas dúvidas dos nossos ouvintes. O senhor está na capital baiana, hein, doutor? Isso?
Isso, agora estou aqui em Salvador, por enquanto. Depois eu estou indo pegar um voo e estou indo para São Paulo.
Doutor Robson, quais são as principais mudanças introduzidas pela medida provisória em relação ao uso do Pix, né? A medida que eu acabei de falar aqui, o número 1.288/2025, né? Mês passado foi o assunto aqui no Brasil. O que o senhor pode dizer agora para os nossos ouvintes?
Na verdade, de forma geral, o que se pode dizer é o que a medida provisória, ela só veio para regulamentar a utilização do Pix como forma da administração fazendária verificar as movimentações de dados bancários e, a partir disso, ela perceber se há omissão de rendimentos ou não daquele que faz as movimentações. Então, foi uma mera regulamentação, Sheila, e é interessante esse tema, para dizer que isso não é novo. Há muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já julgou que a administração fazendária, ela pode utilizar os dados bancários para verificar se houve o pagamento correto de tributos ou não. Então, esse é um tema que, para nós tributaristas, economistas, financistas, estamos bem acostumados com isso. E o que a União Federal fez foi meramente regulamentar em relação a essa operação feita pelo Pix.
Doutor Robson Santana, Marcelo Bonfá, e essa ação causou um prejuízo enorme para a imagem do governo, até hoje ela respinga na imagem do governo. Na opinião do senhor, o governo falhou na comunicação, no momento ali que foram divulgadas essas mudanças?
Boa tarde, Marcelo. Acho que sim, tá? É só a gente olhar o impacto político que teve no governo federal, de forma negativa, da forma como foi divulgada. Porque, Marcelo, volto a dizer, esse é um tema que não é novo pra gente. Nós, como consultores da área fiscal, já falamos aos nossos, os nossos clientes, os nossos parceiros, para que ele tenha uma movimentação bancária compatível com a sua renda ou com o seu patrimônio, seja bancária, seja de cartão de crédito, seja de cartão de débito. Por quê? Porque a administração fazendária utiliza esses elementos para saber se há omissão de rendimentos ou não. Então, veja, me parece que foi muito mal comunicado pelo governo federal essa questão do Pix, e que gerou, sem sombra de dúvida, um impacto político negativo para o governo federal.
Doutor Robson, Luciana Neri aqui falando com o senhor. Essas novas regras, então, não afetam usuários que utilizam o Pix, nem as empresas, né? Mas existe alguma mudança na segurança das operações realizadas pelo Pix com essa medida provisória?
De uma forma geral, Luciana, não muda o que é hoje. O que acontece é que até então a administração fazendária, ela não tinha a como utilizar o Pix de forma regulamentada para saber a compatibilidade das informações da pessoa com aquilo que ela declara. Mas do ponto de vista de segurança não muda. Por quê? Porque esses dados, quando obtidos pela administração fazendária, ela tem um dever de sigilo. Então, a título de exemplo, Luciana, dados bancários. A administração fazendária, ela tem acesso à sua movimentação bancária. Significa dizer que ela pode expor sua movimentação bancária? Claro que não. Mas ela utiliza sua movimentação para saber se está compatível com sua declaração de imposto de renda. Então, de uma forma geral, não muda. Continua com sigilo, continua com a segurança de informações. No entanto, as pessoas não podem perder o foco de que a administração fazendária, diga-se Receita Federal, ela vai utilizar as informações para saber se está compatível com sua declaração de imposto de renda.
É, doutor Robson, tem um questionamento da ouvinte Thalita Santos, do bairro Brasil. Ela diz que ganha R$2.000 por mês, movimenta no cartão de crédito mais de R$6.000, recebe e também envia muito Pix, né? Mais aí do que a renda dela mensal, e ela diz que não pede ainda nota fiscal nos estabelecimentos.
Eu vou fazer uma pergunta básica para vocês entenderem. Imagine que uma pessoa que roda no Pix R$6.000 por mês, significa dizer que ela, no ano, ela faturou R$72.000. Isso. Essa pessoa isenta de imposto de renda? O que acontece é que as pessoas recebiam valores e não declaravam. Percebe? Então, e a Receita Federal, ela já tinha como verificar isso, essa incompatibilidade. Eu brinco sempre que o Pix formalizou o Brasil no que se refere à questão fiscal. É uma certa feita, para matar a saudade, parei em uma barraquinha e me deu vontade de comer uma banana real. Sim. Né? Lembrei da escola. Né? Ah, vou comprar uma banana real. Quando eu fui comprar a banana real, fiz, ih, não tenho dinheiro. O cara falou, pô, eu aceito o Pix. Aquela informação que eu vou passar pro Pix para ele, que ele vai receber, essa informação o banco informa para a administração fazendária. É claro que quando o volume é risível, não, a administração fazendária ela não impacta muito, mas quando o volume é maior, então no caso dela, ela pode estar com risco de sofrer uma autuação por omissão de rendimentos.
Teve um contador aqui, doutor Robson, e ele colocou justamente isso. Às vezes você omite um valor recebido na sua declaração anual. Aí não acontece nada, você não entra na malha, né? Passa. Aí você gosta, aí faz de novo, uhum. Faz de novo. Isso é um perigo, né, doutor Robson?
Isso é exatamente. É aquele fato de que eu nunca fui pego pela malha fina, então vou continuar fazendo. Eu vou dar um outro exemplo. Vocês devem ter aí conquista, como tem aqui em Salvador, pessoas que vendem um volume absurdo de produtos e não declaram. Uhum. Tá? Uma baiana de acarajé. Vou dar um exemplo de baiana de acarajé. A gente sabe que tem baiana de acarajé que vendem muito em Pix. Tá? O volume de venda que tem ali é absurdo. Você vem me dizer que aquela renda que a pessoa que tem, ela não teria que declarar? Teria. Vai para o banco. Vai para alguma conta corrente. Se ela cai na malha fina, o que a administração fazendária vai fazer? Olha, rodou na sua conta, sei lá, 100.000, 150.000 no ano, 80.000 no ano, e você declarou como isento? Me explique essa incompatibilidade. Percebe? Então, o Pix, nada mais, nada menos, que é uma nova forma de operações bancárias, e que a administração fazendária vai utilizar essas informações para saber se a pessoa tem renda compatível ou não.
Em suma, doutor, parece que o que o senhor está dizendo é que esse pavor, essa celeuma toda em relação ao Pix está muito vinculada aí em relação à medida provisória, está muito vinculada à cultura da sonegação. É isso mesmo?
Tem isso também, e tem uma questão de natureza política, como o Marcelo tocou muito bem. Claro que quando a forma como foi apresentada gerou insegurança para todos, para aqueles que não estão no ecossistema tributário, no ecossistema fiscal, que está acostumado com a questão da movimentação bancária e administração fazendária. Agora, não tenha dúvida que há muita omissão de rendimento das pessoas e não pagam tributo sobre isso. A discussão de que, eu já pago tributo e não tenho educação, não tenho saúde de qualidade, isso é um outro tema, entendeu, Sheila? Mas a omissão de informação, ela pode configurar, sim, sonegação fiscal.
E aí, quando acontece isso, a balança desequilibra, né, doutor? Porque uns vão pagar porque querem e preferem fazer a declaração ao pé da letra e outros omitem, e aí o governo não consegue fazer justiça social.
É, isso é verdade. As pessoas, Marcelo, isso é interessante. Eu uma vez me chamaram para falar sobre a reforma tributária. E eu falo assim: no final do dia ninguém quer pagar. Ou todo mundo quer ter o benefício, mas ao mesmo tempo as pessoas querem que o Estado dê o melhor possível. A conta não fecha. Entende? E mais, essa questão da injustiça é verdade. Quer dizer, alguns pagam, outros não pagam, e os que pagam acabam ficando prejudicados, porque ele tem esse custo. Então as pessoas preferem omitir e correr o risco. Mas que nós não estamos falando de nenhuma novidade do ponto de vista técnico, não.
Sim.
Volto a dizer, virou uma discussão muito mais política e uma falta de uma clareza de uma informação de que é uma questão de natureza técnica.
Doutor Robson, há alguma possibilidade dessa MP impactar outras formas de pagamento eletrônico no país?
Veja, as outras formas de pagamento eletrônico, elas são basicamente regulamentadas. Porque você tem um cartão de crédito, você tem um cartão de débito, você tem um PIX e você tem as transferências bancárias. Essas formas, todas essas formas, as instituições financeiras, elas têm uma obrigação tributária de informar a administração fazendária. Por isso que eu repito, o que aconteceu com o PIX não é nenhuma novidade. E o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo disse que a administração fazendária, ela pode utilizar as informações bancárias, as transações bancárias, para saber se há compatibilidade da renda declarada ou não.
Agradecemos, doutor Robson Santana, uma boa viagem a São Paulo e a gente fica muito feliz com os seus esclarecimentos.
Agradeço a vocês aí, a todos aí do estúdio, a ouvintes da Band, e sempre à disposição de vocês.
Obrigada, doutor Robson Santana, sócio fundador do RS Advogados e consultor jurídico. Falando aí sobre a medida provisória apresentada pelo governo federal, que visa aí reforçar e esclarecer as regras sobre as transações financeiras realizadas via Pix. Muito obrigada. Marcelo, você comentava esses dias aqui, ó, quem tá certo, continue andando certo, né?
Exatamente, exatamente. Marcelo, não vai ter problema no futuro. E uma coisa interessante, Luciana, é que quando a Receita lhe chama ou lhe acha na malha fina, né? A falar da malha fina, nenhum agente vai na sua porta com a arma na mão, com a algema, com nada. Você é convidado a sentar e dar explicações. Se você não conseguir se explicar, aí a Receita vai ver o que ficou devedor e automaticamente você será cobrado pelo que você não informou.
Ou seja, quem tá certo, continue certo, né? Isso. E quem tá errado, procure se acertar.
É.
Na dúvida, procure um profissional.
Porque
né?
São até 5 anos.
Pois é.
A Receita, por exemplo, 2024, né? Então até 2029 a Receita ainda pode lhe chamar para uma conversa.
Jornal Band News, ó, continue com a gente.